cerca de 918 mil eleitores cadastrados fora do país. O aumento foi de aproximadamente 221 mil eleitores. A cidade com o maior número de brasileiros aptos a votar no exterior é Lisboa, em Portugal, com mais de 78 mil, enquanto os Estados Unidos são o país com o maior número de eleitores brasileiros fora do país, com mais de 265 mil eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem um perfil do eleitorado que vai às urnas agora em outubro para eleger presidente da República, governadores, senadores e deputados. O total de eleitores passa de 158 milhões de pessoas, crescimento de 1,4% na comparação com as eleições gerais de 2022. No comparativo entre as regiões, a região norte foi a que registrou o maior crescimento proporcional no número de eleitores, com um aumento de 4,4%, meio milhão de eleitores a mais entre 2022 e 2026. Entre as unidades da federação, São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país, com mais de 34 milhões de eleitores, o que representa 21% do total. Em seguida, aparecem Minas Gerais, com mais de 16 milhões, e Rio de Janeiro, com mais de 12 milhões. Já na análise feita por faixa etária, indica um eleitorado mais concentrado nas idades adultas e com o crescimento do peso das faixas mais velhas. Em 2026, os eleitores entre 21 e 34 anos são cerca de 41 milhões de pessoas, uma queda de 6%, enquanto as pessoas com 60 anos ou mais passaram de cerca de 32 milhões para mais de 37 milhões. Agora, em 2026, crescimento de quase 14%, um movimento que aponta para uma composição etária mais envelhecida do eleitorado no país. Milton.
Muito obrigado. Esse foi o Felipe Igrejas, 8h21.
Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg.
Muito bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Carlos Alberto.
Sardenberg, Tribunal de Contas da União propôs reajuste de até 40% na gratificação paga a servidores do órgão. Essas gratificações são aquilo que o pessoal costuma chamar de penduricalho?
Pois é, Milton. Foi um movimento organizado que o Tribunal de Contas da União conseguiu promover. Em primeiro lugar, o Tribunal de Contas da União, ele tomou uma decisão em que permitiu que os seus servidores ganhassem salários acima do teto. Então, ganhassem que as gratificações pagas aos seus servidores, essas gratificações não entrariam na conta do teto. O teto do funcionalismo, nós sabemos, é 46 mil e pouco, salário de um juiz do Supremo Tribunal Federal, e nenhum funcionário poderia ganhar acima disso. Então, o que que a primeira coisa que o Tribunal de Contas da União fez? Tomou uma decisão de permitir que as gratificações por desempenho dos funcionários, não apenas do Tribunal de Contas da União, mas para funcionários do Executivo, do Legislativo, permitiu que essas gratificações fossem extra-teto. Quer dizer, criaram um segundo teto para esses vencimentos. E agora, quer dizer, agora fica-se sabendo que no mesmo dia em que tomou essa decisão de tirar do teto as gratificações, o Tribunal de Contas da União mandou ao Congresso Nacional um projeto que reajusta em 40% essas gratificações. Então se percebe a manobra. Primeiro, toma uma decisão que exclui a gratificação do teto. E, em segundo lugar, manda um projeto de lei que aumenta em 40% essa gratificação paga aos servidores. Isso no momento em que o Supremo Tribunal Federal, o STF, afirma, diz estar tomando medidas para limitar os penduricalhos. No caso, nós temos uma ação que é para aumentar os penduricalhos. penduricalhos, né? E aumentar o valor dos penduricalhos pagos ao Tribunal de Contas da União. E o que chama a atenção é que, primeiro, é assim, um movimento claramente contrário, um desrespeito ao que o Supremo Tribunal está tentando fazer, que seria limitar os supersalários. Eles estão, no caso, aumentando os supersalários. E a outra coisa que chama muito a atenção é que o Tribunal de Contas da União, ele não é propriamente um tribunal, não faz parte do judiciário. O Tribunal de Contas da União é um órgão, né, que assessora a Câmara dos Deputados e o Senado, enfim, o Congresso, na verificação do bom uso do dinheiro público, né? Quer dizer, o TCU tem que dizer se o governo pode gastar assim, pode gastar assado e tal, e assessora o Congresso Nacional para o Congresso Nacional decidir se determinados gastos públicos são corretos ou não. Pois bem, esse mesmo tribunal, que teria essa função, toma a decisão de criar um penduricalho novo e aumentar o valor desse penduricalho novo no mesmo dia da mesma decisão. Quer dizer, é uma desmoralização, né? Uma desmoralização. No momento em que se diz que há um esforço, um movimento para reduzir os supersalários, o Tribunal de Contas da União, repito, encarregado de verificar o bom uso do dinheiro público, toma a decisão exatamente no sentido contrário, que é o de ampliar os penduricalhos e ampliar o valor, criou um penduricalho novo e aí aumentou o valor desse penduricalho. O que mostra que esse esforço do Supremo Tribunal Federal para acabar com os penduricalhos ou conter é apenas, digamos, para inglês, é.
Obrigado, Sandenberg. Muito obrigado e um bom dia para você. Até mais. Até logo mais ao meio-dia, né?
Até logo mais no CBN Brasil com Caça Regina.
É isso. Até mais.
Certo. Obrigado, gente.
Agora são 8 horas e 26 minutos. Acompanhe o É da Sua Conta do PicPay com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. No primeiro semestre de 2026, o Brasil registrou a abertura de quase 3 milhões de pequenos negócios. Desses, mais de 600 mil são referentes ao setor de comércio. Para quem está começando um negócio sozinho, vale seguir algumas dicas. Por exemplo, apostar na divulgação dos seus produtos e da sua empresa, principalmente nesse primeiro momento. Vale investir em boas fotos, criar uma rotina de publicações e manter um contato próximo com os clientes. Outra dica, busque formas de pagamento acessíveis para os seus clientes. O PicPay Empresas, por exemplo, oferece o link de pagamento. Você pode enviar um link que contém todas as informações da venda, como a descrição do produto, o frete e a data de expiração. E dá a liberdade para o seu cliente escolher a forma como ele quer pagar. Pix, QR Code PicPay ou no crédito parcelado em até 18 vezes. Por sinal, não é necessário ser pessoa jurídica para ter acesso a essa funcionalidade. Quem ainda não abriu formalmente a sua empresa também pode usar o link de pagamento diretamente pelo aplicativo do PicPay. Essas foram minhas dicas de hoje. Se ficou com alguma dúvida, envie para edasuaconta@picpay.com. E lembrando que você pode ouvir esse conteúdo novamente acessando picpay.com/edasuaconta. Até amanhã.
Na sequência, nós temos o Repórter CBN, e logo depois do Repórter CBN, o primeiro debate dos 50 que nós estamos promovendo ao longo, ou iremos promover ao longo desta eleição, com 50 debates para o Brasil. Em seguida, logo depois do Repórter CBN.
Repórter CBN.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O governo brasileiro vai receber hoje representantes de setores afetados pelo novo tarifaço americano de 25%. A iniciativa da Casa Branca entrará em vigor amanhã. Os primeiros segmentos a serem ouvidos pelo Planalto serão setores de calçados, vestuário e plásticos. O objetivo é mapear a perda de contratos e o risco de demissões. Os encontros vão definir os detalhes de um plano de socorro financeiro. A área queimada no Brasil em 2025 somou 12 milhões e 700 mil hectares. O número é quase metade do verificado no ano anterior e 31% abaixo da média histórica. É o que mostram os dados do MAP Biomas. A queda foi puxada pela Amazônia, que passou de quase 16 milhões de hectares devastados em 2024 para pouco mais de 3 milhões de hectares no ano seguinte. É o menor patamar observado no bioma em 41 anos, quando a medição começou a ser feita. A Justiça dos Estados Unidos aprovou um acordo de US$1,5 bilhão da empresa de inteligência artificial Anthropic em um processo de direitos autorais. Em 2024, um grupo de autores acusou a companhia de desenvolver a tecnologia com o uso de obras sem autorização. O processo é um entre dezenas de movidos por detentores de direitos autorais, incluindo veículos de comunicação, contra empresas de tecnologia em razão do treinamento de modelos de linguagem e o primeiro grande caso a resultar em acordo nos Estados Unidos. No horário de Brasília, 8h31.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. 50 debates para o Brasil.
A CBN começa hoje uma série de debates sobre temas que precisam estar no centro da campanha eleitoral e dizem respeito ao futuro do Brasil. 50 debates para o Brasil reúne especialistas, pesquisadores, profissionais, representantes de diferentes setores da sociedade com visões distintas sobre assuntos que influenciam o nosso dia a dia. O objetivo é oferecer informações e argumentos que ajudem você a formar a sua própria opinião. A cada dia, aqui no Jornal da CBN, dois convidados discutirão um desses temas. Vamos tratar de assuntos como mandados para ministro do Supremo Federal, emendas parlamentares, redução da maioridade penal, segurança pública, educação, entre outros assuntos. E para abrir esta série, o tema é a escala 6x1 que está em discussão no Congresso Nacional. Devemos reduzir a jornada semanal de trabalho? A manutenção do modelo atual continua sendo a melhor alternativa? Para esse primeiro debate, nós recebemos José Dari Krain, professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, e também Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. José Dari Krain, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço. Bom dia para você, Cássia, Milton e Alexandre, e a todos os ouvintes.
Alexandre Furlan, muito obrigado também pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui para discutir esse tema e também um bom dia ao professor José Dari Krain.
Bom dia.
E conforme combinado previamente com os convidados, cada um responderá a duas perguntas. Cada resposta terá até 2 minutos de duração. Quando esse tempo terminar, eu e a Cássia Godoy faremos aqui a sinalização, se for assim necessário. Começo, José Dari Krain, com... O seu posicionamento, sua ideia a propósito dessa discussão do fim da escala 6x1?
Eu sou favorável ao fim da escala 6x1 e à redução da jornada de trabalho. Primeiro, não é sem razão que a grande maioria da população brasileira apoia essa iniciativa. Por que que apoia? Porque nós temos, no caso brasileiro, alguns problemas que precisam ser enfrentados no mundo do trabalho contemporâneo. Se a taxa de desemprego agora está relativamente baixa, e teve uma política de valorização do salário mínimo, mas a percepção geral das pessoas é que o tipo de trabalho gerado na sociedade oferece condições não tão favoráveis. Salários reduzidos, jornadas bastante extensas e pouca perspectiva de um futuro. Então, por exemplo, 73% dos trabalhadores recebem até 2 salários mínimos. Aproximadamente 37 milhões trabalham 44 horas semanais e 11% trabalham mais de 48 horas semanais. Que futuro consegue planejar uma pessoa, um jovem, que trabalha muito, recebe pouco e não consegue estudar? O fim da escala 6x1 também beneficia diretamente as pessoas que estão numa condição mais precária no mercado de trabalho, entre 14 e 15 milhões de pessoas, especialmente as pessoas de baixa renda, jovens, mulheres, pessoas negras. E as mulheres, além disso, muitas vezes para a divisão sexual do trabalho, ainda têm a responsabilidade dos cuidados do trabalho doméstico. Portanto, é uma proposta que reduz as desigualdades de renda, gênero, raça e geração. Também é uma medida para enfrentar uma pandemia contemporânea na área da saúde pública. Em 2024, por exemplo, 472 mil pessoas se afastaram por transtornos mentais, um crescimento de 68%. E isso está relacionado à forma como o trabalho está organizado, à excessiva pressão, à intensificação do trabalho, à segurança e falta de descanso. Por isso, não basta só gerar empregos, é preciso gerar empregos que permitam às pessoas viver, preservar a saúde, qualificar-se e contribuir para a construção de um futuro diferente para o nosso país.
Professor Krain, me permita então agora ouvir a opinião do Alexandre Furlan a propósito dessa discussão do fim da escala 6x1. Por favor, Furlan.
Obrigado, Milton. Na verdade, o importante é nós, desde o início, estabelecermos uma premissa. O objetivo da discussão é legítimo. O que ocorre é que os efeitos dessas medidas precisam ser avaliados com base em evidências e em análise técnica, o que não tem sido feito. Nós temos visto uma discussão de afogadilho, uma discussão feita num período pré-eleitoral, o que não é de bom alvito que seja feito, porque ela me parece uma solução muito simples, mas que, no fundo, envolve riscos concretos e relevantes para a economia e para a sociedade. Olhem só, o Brasil ele já tem um modelo vigente que ele combina proteção e flexibilidade. Nós talvez sejamos um dos únicos países do mundo que alçou um patamar constitucional todas as proteções trabalhistas. Está tudo lá no artigo 7º. Né? O FGTS, o 13º, a jornada de trabalho que pode ser reduzida mediante acordo ou compensação, o auxílio maternidade, o auxílio paternidade. Ou seja, proteção ao trabalhador, nós temos muito. O que nós não temos é uma produtividade que é pífia no Brasil e que nos faz crer que primeiro nós deveríamos tratar de pontos que são extremamente relevantes, por exemplo, avançar nas agendas que efetivamente transformam o mercado de trabalho, como educação, qualificação profissional, inovação, segurança jurídica e um ambiente que favoreça o investimento, ao invés de simplesmente fazermos uma redução por emenda constitucional num país tão diverso, tão heterogêneo, em que você vai tratar igualmente os desiguais. Por isso, entendemos que a negociação coletiva é que é a melhor forma de, num Brasil tão heterogêneo e tão diverso, nós podermos, sim, como disse o professor, olharmos para o lado social, olharmos para as diversas possibilidades que têm os trabalhadores e aí sim, de uma forma muito mais racional, muito menos ideológica, nós trabalharmos esse tema, levando em consideração também todos os aspectos de incremento de custos e de produtividade.
Essa discussão sobre a jornada de trabalho envolve argumentos sobre saúde física e mental dos trabalhadores já citados aqui e também o crescimento econômico já mencionado pelos nossos dois convidados. Você acabou de falar, Furlan, sobre a questão da produtividade. Eu quero aprofundar essa questão da produtividade. Em relação a essa discussão, diminuir a jornada de trabalho aumenta ou diminui a produtividade e por quê? Começando por você, professor José Dari Krain.
Acho que a primeira questão, aquilo que a gente tem que destacar aqui, é que ó, sempre quando se introduz uma nova legislação trabalhista que favorece os trabalhadores, se coloca essa discussão técnica. Isso aconteceu, por exemplo, na Constituição de 88, a redução da jornada de trabalho aconteceu de 48 para 44 horas semanais e não tem nenhum estudo que eu conheça, conheço estudos contrários, que indicam que aquilo trouxe problemas para o mercado de trabalho, assim como foi está sendo anunciado no momento presente. Isso também com a política de valorização do salário mínimo. Se o Lula tivesse escutado em 2004 e 2005 os economistas, um certo pensamento predominante na sociedade brasileira, não teria adotado a política de salário mínimo. A produtividade, desde a Constituição de 88, cresceu, segundo Bonilha, 34%. É verdade que o ritmo tem se desacelerado. Mas a produtividade, ela continua existindo e nesse período não houve uma redução formal da jornada de trabalho. Além disso, quando a gente calcula a produtividade, nós não podemos calcular só o que o trabalhador produz no seu produto final, mas tem que colocar também no cálculo qual é o salário que ele recebe. Então, nesse sentido, se a gente olhar qual é a contribuição que o trabalhador tem a partir do salário que ele recebe, ele é produtivo, no caso brasileiro. Então, essas questões são controversas, por isso, acho, conversando com o Alexandre, nós temos que dialogar com estudos mais técnicos, é verdade, mas existe espaço, de fato, para a jornada de trabalho reduzir. Existe espaço para fim da escala 6.1 ser efetivada do ponto de vista da economia brasileira. E a nossos estudos apontam que as empresas tendem a se readaptar com isso. Então, não é uma questão que se coloca, como algo intransponível. Por isso, o que a gente tem que colocar como questão central, e concluo com isso, dizendo o seguinte, nós temos que recuperar a tese de que nós não vamos conseguir resolver o problema do país sem valorizar o trabalho novamente. E o trabalho valorizado com todas as reformas realizadas no último período. E valorizar o trabalho é dar para quem trabalha condições de poder viver a vida em todas as suas dimensões, inclusive a vida fora do ambiente de trabalho.
Alexandre Furlan, como fica a questão da produtividade com a redução da jornada de trabalho? Aumenta ou diminui e por quê?
Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o Brasil é o centésimo colocado num ranking feito pela OIT no que diz respeito à produtividade. Nós produzimos 5 vezes menos que um trabalhador americano, 4 vezes menos que um trabalhador coreano, muito menos que um trabalhador alemão. Ou seja, você diminuir a jornada não significa de forma alguma que você vai aumentar a produtividade. Pelo contrário, talvez você vá instar os trabalhadores a que eles procurem nessas 4 horas a menos em que o custo dos produtos para ele no mercado do arroz, do feijão, do trigo, de tudo, vai aumentar em 20% pelo menos, talvez ele vá ter que procurar outro emprego, talvez aumente a informalidade, então produtividade deve ser, a redução sustentável da jornada deve ser consequência do aumento da produtividade e não um ponto de partida para isso. Nós queremos crer que tudo que o professor diz está correto do ponto de vista de nós melhorarmos o salário do nosso trabalhador. A indústria é quem paga os melhores salários hoje no Brasil. Mas, por exemplo, como é que eu vou pegar uma siderúrgica e desligar o forno de uma siderúrgica que demora 24 horas para você ligar ele de novo? Como é que eu vou pegar uma empresa que derrete plástico para fazer material plástico, que uma máquina demora 5 horas para o setup dessa máquina voltar a funcionar e ela tem que trabalhar 6 por 1? E o restaurante do bairro e a padaria da esquina e o salão de cabeleireiro? Então, existem, mais de 80% das empresas brasileiras são micro e pequenas, que não vão resistir a isso do ponto de vista de custo. Então, assim, o que nós queremos é um diálogo mais aprofundado e não o que hoje está sendo colocado, que aparece boné de americano, one size fits all. Quer dizer, nós temos algo que sirva para todo mundo num Brasil tão heterogêneo e tão distinto. Então, produtividade precisa ser aumentada, isso com investimento e com muito melhoria na qualidade de educação do povo brasileiro.
Alexandre Furlan, José Dari Krain, quero agradecer a gentileza de vocês trazerem aqui os argumentos de cada um sobre esse tema, o fim da escala 6x1. Muito obrigado pela participação de vocês. O Krain é professor da Unicamp e também pesquisador do CESIT. O Alexandre Furlan é presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Nós não temos aqui, claro, a pretensão de que esta série seja o ponto final das discussões sobre temas que interessam à sociedade brasileira. Nosso objetivo é exatamente que seja o ponto de partida para ampliar esse debate durante a campanha eleitoral e contribuir para que você, eleitor, ouvinte, confirme aí sua, ou forme sua opinião, o espírito crítico. Então, todos esses debates estarão disponíveis no site, no aplicativo, nas redes sociais da CBN. E eu deixo o convite para você compartilhar esse conteúdo com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho. Converse sobre os temas, apresente seus argumentos também, ouça opiniões diferentes, escutar o outro, como aconteceu nesse diálogo agora. Escute o que o outro tem a dizer e aí você participa de uma forma saudável nesse debate. Se houver algum assunto que você considera importante e gostaria de ver nesta série, pode enviar sua sugestão também, sua participação é importante no 99911-9981, que é o nosso WhatsApp, com DDD11. Amanhã, aqui no Jornal da CBN, você acompanha mais um capítulo da série 50 Debates para o Brasil. 8h45.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações. Aqui no Brasil, os pacientes com HPN têm acesso ao tratamento pelo SUS, e o cuidado está contemplado por um protocolo clínico específico. Porém, o país tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir que tenha um melhor controle da HPN, com menor necessidade de transfusões, podem ainda proporcionar uma maior conveniência e qualidade de vida. Garantir que o acesso acompanhe os avanços da medicina é essencial em qualquer doença, tanto em HPN quanto todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O veto integral ao projeto de lei que permitiria a trabalhadores safristas manter benefícios sociais durante contratos temporários no campo pode impactar a oferta de mão de obra na agropecuária. A proposta, aprovada pelo Congresso Nacional, previa um mecanismo para conciliar emprego formal e preservação da proteção social, reduzindo o receio de perda de renda em atividades sazonais. De acordo com a avaliação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, a ausência da medida pode desestimular a adesão às vagas no campo, principalmente nos períodos de plantio, colheita e beneficiamento, ampliando a dificuldade de contratação em diferentes cadeias produtivas.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
O Panorama CBN dessa terça já está no ar com os principais assuntos para você começar o dia bem informado com a edição da manhã. Eu, Gabriel Freitas, te conto como o governo está tentando medir onde o tarifaço pode virar perda de contratos e risco de demissões no Brasil, com a cobrança de 25% entrando em vigor amanhã. Na edição de hoje, você também vai entender os novos números do eleitorado brasileiro. Quase 150 milhões de pessoas estão aptas a votar no primeiro turno, 2 milhões e 300 mil a mais do que em 2022. E ainda tem notícia boa na área ambiental, mas sem baixar a guarda, hein? A área atingida por incêndios e queimadas caiu em 2025, Os resultados positivos vêm da Amazônia. Esses e outros assuntos estão no Panorama, no site, no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de áudio.
8h49.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN. Apresentação, Paulo Galvão.
Agora em Brasília, 8h51. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros informa sobre um acidente lá na 070, no sentido Ceilândia, um acidente envolvendo um carro e uma moto. Uma vítima foi atendida e transportada ao hospital, estava orientada, estável. Situação de momento na 070. É de trânsito fluindo relativamente bem, eu observo apenas um pouquinho de lentidão ali na altura da PRF para quem está vindo de Águas Lindas, sentido Ceilândia. A velocidade fica em 19 km por hora, mas é um trecho curtinho. Rapidamente o motorista vai conseguir passar por lá. Para quem sai de Ceilândia e Itaguatinga, nenhum impacto. 070 está fluindo super bem, assim como a estrutural. Hora de falar do CBN Brasília. O Bruno Melo está aqui no estúdio com a gente. Bruno, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
E aí, Bruno, o que você destaca para a gente hoje?
Mari, a gente vai trazer detalhes sobre essa política instituída pelo governo do Distrito Federal com base em uma nova lei aprovada na Câmara Legislativa que prevê, entre outras coisas, a internação involuntária de pessoas em situação de rua, né? Ontem a gente trouxe na matéria que a lei foi sancionada e o governo do Distrito Federal definiu ontem à noite algumas regras, critérios para que essas internações involuntárias possam ocorrer. Segundo as medidas do governo, esse tipo de medida só seria adotada em casos de risco à vida, violência, negligência extrema com os autocuidados básicos. Foram as medidas ali estabelecidas. O governo do Distrito Federal também diz ter mapeado os principais pontos aqui da cidade que reúnem pessoas em situação de rua e vai fazer uma atuação nesses pontos. Aliás, já vem atuando, mas vai intensificar com base na nova lei. Mas a gente já sabe, já trouxe aqui em outras abordagens, que não é consenso de que essa seja a melhor forma de lidar com a situação, né? Há críticas por parte, por exemplo, de especialistas, pessoas que trabalham nessa área de abordagem social, sobre esse instrumento que permite a internação involuntária. E também o próprio Ministério Público do Distrito Federal expediu um ofício ao GDF criticando essa lei, entre outras coisas, diz que faltou debate com a sociedade sobre isso e também de que antes de estabelecer uma medida que seria mais extrema de internação involuntária, o governo do Distrito Federal deveria estar preocupado em fortalecer a rede de acolhimento e tratamento, né? São os chamados CAPs que a gente tem aqui na cidade, Centro de Acolhimento a Essas Pessoas e Tratamento. O Ministério Público disse que há déficit não só de equipamentos públicos nesse sentido, mas também de pessoas qualificadas para lidar nessa situação. A gente convidou a secretária de Desenvolvimento Social para conversar sobre sobre esse assunto hoje no programa. Ela vai participar com a gente e explicar de que forma essa nova política deve ser implementada, como o governo do Distrito Federal vai agir nesses pontos que foram mapeados e tentar esclarecer para a gente de que forma essa internação involuntária, com base nesses critérios aqui estabelecidos, pode ou não ser aplicada. Também aqui vamos abrir espaço, na medida do possível, para trazer o contraponto do Ministério Público, as outras questões que a gente até abordou em outras entrevistas, mas é importante trazer sempre esse balanço de opiniões, né? O Ministério Público tem críticas a respeito do projeto. Então, o espaço fica aberto para os ouvintes mandarem as perguntas, né? As dúvidas sobre essa política, nova política do governo em relação à população em situação de rua. Você pode gravar sua pergunta pelo WhatsApp no número 996669673, ou, se preferir, escreve aí para a gente, manda a sua opinião, a sua dúvida, que a gente vai tentar esclarecer todas as questões, Mari.
Além, claro, dos destaques da nossa reportagem, Assim é Brasília com o professor Davi Duarte, Direitos do Consumidor e do Cidadão com Paulo Roque, e a gente vai atualizando também a situação do trânsito. Reforço a informação do acidente ali na DF-001, na saída do Jardim Botânico, um acidente envolvendo moto, DR, está no local, foi ali próximo à antiga ESAF. Nosso ouvinte, deixa eu buscar o nome dele aqui, o Michel, passou por lá, conta que foi um acidente envolvendo moto e carro na faixa da esquerda, tá dando aqui a sugestão para o pessoal pegar a marginal, né, sair ali pela marginal para evitar a retenção, velocidade de 3 km por hora, tá tudo parado por lá. A gente vai acompanhando, daqui a pouquinho a gente volta.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho, e bem-vindo ao Brasil, meu amigo.
Muito bom dia, Milton. Bem-vindo à minha casa. Estou bem na frente do edifício onde eu vivo, na Rua Fábia, Vila Romana.
E ao qual não visitava fazia uns bons meses, né? Não passava por aí. Enfim, fica tranquilo.
47 dias.
Fica tranquilo, agora você vai subir, tem aquele monte de boleto para pagar, tal, do mês passado. Tudo bem, não tem problema. Esse é outro assunto, isso é um outro problema. O importante é que você voltou. Seu voo chegou na hora, você está aqui com a gente. Mas eu não vou deixar de falar isso de Copa mesmo do Mundo ainda, porque tem uma discussão lá sobre o comportamento dos argentinos na final da Copa do Mundo. Isso vai ser investigado pela FIFA. O que exatamente será investigado?
Então, assim, é engraçado você pensar em investigação que envolve o Leandro Paredes. O Paredes é sempre suspeito. Eu diria que o Paredes é sempre culpado. Ele é sempre culpado. Ele deu um murro no rosto do Gavi, mas ele vai investigar o quê? Vão pegar a imagem e vai condenar o jogador. Vai condenar o jogador ao quê? Um jogo de suspensão na eliminatória? Teve um final de festa muito abaixo do que a Argentina mostrou de tão bonito na Copa do Mundo, né? A gente falou tanto do Messi, de tudo que o Messi representou e do que o Messi representa para o futebol mundial. No final do jogo, a Argentina vira de costas para a seleção da Espanha, tirando o Flaco Lopes. Todos os outros jogadores ficaram de costas para a premiação da Espanha. Enquanto a Espanha faz um passilho, né, um corredor, para aplaudir os vice-campeões do mundo, que é uma tradição no futebol espanhol. No futebol espanhol, sempre quando você vence o campeonato, na Inglaterra também, se você vence o campeonato antecipadamente, na rodada seguinte, o time que recebe o campeão antecipado se abre num corredor para aplaudir o campeão. É digno, é uma homenagem ao campeão. A Argentina fez exatamente o oposto, ainda criou uma confusão. Eu acho que vai ter punição para o Paredes, para quem se envolveu em briga, o Roberto Ayala, auxiliar técnico do Lionel Scaloni, e vão ser suspensos por 1, 2 jogos de eliminatórias. Só que a Argentina é país sede da próxima competição, né? Então, que diferença faz? O jogo de inauguração da Copa do Mundo de 2030 vai ter um jogo no Uruguai, um jogo na Argentina, um jogo no Paraguai. Então não tem diferença ela jogar eliminatória, não jogar eliminatória, ficar fora de um jogo de Copa América. Até porque o Paredes já é um jogador veterano, culpado sempre suspeito e vai ser punido com punição para inglês ver.
Muito feio. E o Brasileirão PVC?
Hoje tem Atlético e Bahia, volta o Brasileirão. E hoje tem jogo do Santos na Copa Sul-Americana, sem Neymar. A gente precisa falar de notícia, né? Santos sem Neymar. Neymar não joga. É quase a antinotícia. O Santos joga em Valência, na Venezuela, por causa do terremoto em Caracas. O jogo adversário é o UCV, Universidade Central da Venezuela. Mas o jogo vai acontecer em Valência, no norte da Venezuela, por causa do terremoto em Caracas. E Atlético e Bahia, o Bahia já voltou a jogar na semana passada pelo Campeonato Brasileiro. Era um jogo adiado da quarta rodada contra a Chapecoense. Hoje acontece o jogo da 19ª rodada, a última do primeiro turno, Atlético e Bahia. O Bahia brigando fortemente para tentar voltar a Libertadores no ano que vem.
Muito obrigado e seja muito bem-vindo, meu amigo Paulo Vinícius.
Muito obrigado.
Até muito mais. Obrigado. Aproveite até mais, o lar doce lar agora.
Até amanhã, PVC.
Valeu. Até mais. Tchau.
9 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. Planilhas e áudios obtidos pelo Ministério Público revelam relações entre operadores financeiros investigados em virtude de ligação com o PCC e oficiais de alta patente da Polícia Militar. Segundo o portal G1, os documentos registram contatos próximos e até repasses em dinheiro. Os policiais citados não são alvos da operação realizada hoje contra suspeitos de prestar serviços para a facção criminosa, nem foram denunciados ou formalmente acusados. Segundo a investigação, dois empresários usavam acesso a comandantes e diretores da PM para buscar proteção e apoio estratégico. O eleitorado indígena e quilombola cresceu em relação às últimas eleições com um avanço puxado pelo preenchimento de informações autodeclaradas na Justiça Eleitoral. No caso do público indígena, o número de eleitores subiu 84% no período comparado e chegou a 287 mil. Entre os quilombolas, o contingente avançou 97% e atingiu 188 mil. O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, reapareceu em público após 2 meses de ausência e decretou o fim das eleições no país. Em discurso no aniversário da Revolução Sandinista, ele afirmou que não haverá pleito para impedir que a oposição, hoje banida e no exílio, chegue ao poder. O anúncio cancela na prática a eleição presidencial prevista para 2027 e consolida a transição da Nicarágua para um regime de partido único. Ortega disse que vai aprovar novas leis na Assembleia Nacional para erguer um bloqueio definitivo contra adversários políticos a quem acusa de traição e de servirem aos interesses dos Estados Unidos. No horário de Brasília, 9:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Nove e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN. Na manhã desta terça-feira, dia 21 de julho de 2026, nós voltamos a falar do Rio de Janeiro com a Ana Paula Jaume a propósito desta operação policial que tem como alvo um esquema de roubo de remédios para câncer. E não se resume ao Rio de Janeiro, não. É no Rio, São Paulo, Goiás, Pará. Ana Paula, suas informações. Bom dia.
Oi, Milton. Bom dia para você. Subiu para 5 o número de presos nessa operação da Polícia Civil contra um grande esquema interestadual de roubo de cargas de medicamentos para tratamento do câncer. Esses remédios roubados eram reinseridos em unidades públicas e privadas de saúde por todo o país e até de licitação esses criminosos participavam, tá? Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da capital, essa organização movimentou mais de 30 milhões de reais em um ano e para recolocar esse material roubado no mercado, o grupo usava 25 empresas de fachada, transportadoras, entregadores e também laranjas. Os agentes cumprem 5 mandados de prisão preventiva e 97 de busca e apreensão em 4 estados, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, Goiás e também no Pará. Um dos presos foi o Stefano Montovani, ele foi encontrado em São Paulo, ele era o cabeça, quem articulava todo esse grande esquema aí de medicamentos, os mandados de busca e apreensão. São 60 aqui no Rio de Janeiro, 31 em São Paulo, 4 em Goiás e 2 no Pará. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, foram apreendidos já celulares, documentos, armas e uma grande quantidade desses medicamentos. Assim como em São Paulo, lá também muitos remédios recuperados, 3 armas também apreendidos. E aqui no Rio de Janeiro, mais cedo, a polícia foi recebida com barricadas em chamas no Complexo da Maré, que fica bem próximo de vias expressas importantes aqui da capital. Os agentes também atuam na Baixada Fluminense. E a Polícia Civil diz que esse esquema representa uma grave ameaça, não só ao patrimônio, mas também à saúde pública, como explica o delegado André Prates, que é titular da Delegacia de Repressão ao Furto de Cargas.
Verifica-se um desabastecimento da rede pública e particular de saúde pelo volume de roubos. Ela compromete o abastecimento da rede pública e particular de saúde, recepta, esquenta e revende medicamento sem eficácia. E o trabalho, essa primeira fase da Operação Metástase, a gente ainda tem bastante frente de investigação, porque a gente aprendeu telefones, uma série de documentos, e aí a gente acredita que a gente vai conseguir descapitalizar o braço financeiro da organização criminosa.
Os investigadores comprovaram que essa organização participou de pelo menos 40 crimes do tipo nos últimos 6 meses. Esse grupo atuava por meio de núcleos bem definidos, eram os roubadores, tinha também a parte logística, financeira e o suporte territorial, que era a parte ali de fornecimento de armas, escolta, um apoio mesmo ali na hora do roubo das cargas. Depois dos crimes, esses medicamentos eles eram levados para áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro, TCP, aqui no Complexo da Maré, a transbordo e também redistribuição dessa carga. Em seguida, um outro núcleo responsável pelo armazenamento, fracionamento e envio dos medicamentos roubados. Segundo a investigação, os criminosos ainda aliciavam funcionários das transportadoras para poder conseguir informações privilegiadas sobre as rotas e também o conteúdo dessas cargas. Então, assim, já iam ali na certa, abordavam o motorista na via expressa ali do caminhão com o fuzil. O medicamento era revendido para unidades de saúde ainda por licitação, na modalidade tomada de preço, que é com valor menor ao mercado regular. Para devolver para vocês, a polícia ainda pediu bloqueio de 30 milhões de reais em contas bancárias, sequestro de imóveis, carros de luxo, também outros bens e valores usados pelo grupo para poder esconder esse patrimônio, Milton.
Muito obrigado, Ana Paula Jaume, então, com informações desta operação, Operação Metástase, que já prendeu 5 pessoas. E, segundo estas informações nas investigações, um grupo já teria movimentado 33 milhões de reais em apenas um ano. 9 e 8.
Temos agora informação chegando de Brasília. O governo fechou um acordo sobre o trabalho no comércio em feriados. E quem conta pra gente que acordo é esse é a Marina Dantas. Bom dia, Marina.
Oi, Cássia. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. O Ministério do Trabalho e Emprego vai formalizar hoje à tarde um acordo que regulamenta o funcionamento do comércio durante os feriados. De acordo com a decisão, o funcionamento do comércio nesses dias vai depender de uma autorização prévia em convenção coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos de trabalhadores e de empregadores, salvo aquelas atividades que são autorizadas a operar de forma permanente. Na prática, a decisão unilateral das empresas deixa de ser suficiente para escalar funcionários em feriados em determinados segmentos. Segundo o jornal O Globo, as condições para o trabalho nessas datas, como pagamento adicional, compensação de jornada ou concessão de folgas, passam a ser definidas na mesa de negociação entre patrões e empregados. Entre os segmentos que passam a depender de convenção coletiva estão supermercados, hipermercados, farmácias, lojas em geral, atacadistas e distribuidores de produtos industrializados, além de estabelecimentos localizados em portos, aeroportos, rodoviárias e hotéis. Publicada originalmente em 2023, a portaria teve a entrada em vigor postergada ao menos 5 vezes diante da resistência de representantes do setor empresarial. Em fevereiro deste ano, o governo adiou a implementação por mais 90 dias e anunciou a criação de uma comissão bipartite formada por empregadores e trabalhadores. As empresas que descumprirem a exigência ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas pelo Ministério do Trabalho. Cássia.
Muito obrigada, Marina.
E nós voltamos agora a São Paulo com outras informações sobre a morte do diretor e cineasta Ricardo Spencer. Clauson Dutra, sua informação.
Milton, o corpo do diretor, roteirista e cineasta baiano Ricardo Spencer será cremado no crematório da Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo, após a liberação pelo IML prevista para amanhã. Milton, bom dia para você e para todos. Após essa liberação, o corpo será cremado na capital paulista. Os detalhes sobre o velório ainda não foram divulgados pela família. As impressões digitais de Spencer foram encaminhadas ao Instituto de Identificação da Bahia, já que o documento de identidade dele foi emitido no estado, ainda de acordo com os familiares. Ricardo Spencer, de 49 anos, ele foi encontrado morto ontem no edifício Copan, onde morava na região central de São Paulo. Colegas de trabalho acionaram a administração do prédio depois que o diretor faltou a uma reunião sobre uma série que produzia para uma plataforma de streaming. A família informou que Spencer morreu de causas naturais. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, procedimento adotado porque ele estava sozinho no imóvel. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, não havia sinais de violência no corpo e inicialmente foram descartadas as hipóteses de homicídio e suicídio. Neto da atriz e diretora Nilda Spencer, considerada a dama do teatro baiano, Ricardo era formado em artes. Ao longo da carreira, trabalhou com nomes como Rita Lee, Pete Criolo, Sandy Emicida, Johnny Rocker, Lineker, Cachorro Grande e a cantora norueguesa Aurora. Os trabalhos renderam premiações da MTV e do Multishow. A gente lembra que nos últimos 10 anos, Ricardo integrou a equipe de direção da TV Globo. Entre os projetos que dirigiu estão as séries Mr. Brown, Chipados, Segunda Chamada, Todas as Mulheres do Mundo, Amor e Sorte, Cine Hollywood e Vermelho Sangue. Ele também integrou a equipe de direção da novela Segundo Sol, ambientada na Bahia. Volto com você.
Obrigado. As informações foram do Clauson Dutra, 9:12.
No Oriente Médio, seguem os conflitos e agora mais uma ameaça de bloqueio em uma rota importante para o transporte de petróleo, uma segunda, depois do bloqueio do Estreito de Hormuz. Quem conta para a gente é a Daniela Franco, da Rádio França Internacional. Bom dia, Daniela.
Olá, Cássia. Bom dia para você, para o Milton e aos ouvintes. Pois é, Cássia, pela 10ª noite consecutiva, os Estados Unidos realizaram bombardeios contra o Irã, que respondeu com ataques a países aliados de Washington no Golfo Pérsico. O exército americano afirmou que mirou em centros de comando militar e alvos marítimos para reduzir a capacidade do Irã de continuar atacando navios comerciais que transitam pelo Estreito de Hormuz. Já o Irã bombardeou instalações americanas de radares e de defesa antiaérea no Golfo e advertiu Washington que ofensivas ainda mais poderosas estão por vir. Bahrein e Jordânia confirmaram ter sido alvo de ataques iranianos e o Kuwait indicou que houve feridos e danos depois de um ataque iraniano contra uma instalação de petróleo do país e ainda acusou o Irã de ter atacado usinas elétricas e instalações de dessalinização de água. Já a Guarda Revolucionária, que é o exército ideológico do Irã, indicou ter barrado dois navios petroleiros que tentaram cruzar o Estreito de Hormuz na costa de Omã. Segundo a Agência Estatal de Notícias IRNA, explosões e incêndios foram registrados a bordo aí dessas duas embarcações. E como você falou, Cássia, forte preocupação aí da comunidade internacional com a possibilidade da extensão da guerra no Oriente Médio a uma outra frente. Isso porque os rebeldes hutis pró-Irã declararam que vão bloquear a passagem de embarcações sauditas ou ligadas a Riad no Estreito de Bab el-Mandeb, que é outra rota importante para o transporte de petróleo no sul do Mar Vermelho. O objetivo dos rebeldes hutis é atingir a Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo bruto do mundo e que realiza aí há anos operações militares contra esse movimento xiita do Iêmen com o apoio dos Estados Unidos. Volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada. Essa foi a Daniela Franco, da Rádio França Internacional, falando conosco direto de Paris.
Vamos continuar no noticiário internacional, mas claro, com relação aqui no Brasil também, até porque nós estamos acompanhando as tarifas impostas pelo governo americano a produtos brasileiros. Começa a valer amanhã a tarifa de 25% para uma série de produtos. Esse percentual pode ficar ainda maior, somando-se a 12,5% que está em debate, deve ser anunciado talvez na sexta-feira, Mas também ouvimos aqui no noticiário a imposição de tarifas de 50% para produtos no Canadá. Mas isso vai além. O Financial Times traz reportagem mostrando que o presidente Donald Trump deve anunciar novas tarifas sobre dezenas de países já nessa semana. A taxa global temporária de 10% está prevista para expirar agora, sexta-feira. E segundo o jornal, as novas tarifas devem ficar no mesmo patamar dos atuais 10%. Mas o governo americano também conduz outras investigações que podem abrir caminho para a adoção de alíquotas mais altas. E aí entra o cenário brasileiro. Semana passada anunciou essa tarifa de 25% para os produtos brasileiros. Tem ali uma lista extensa de exceções: carnes, café, petróleo, aeronaves, sucos de laranja. Aí depois foi a vez do Canadá, taxado em 50%. E agora, então, a renovação desse tarifaço em relação a vários outros países. E este é o cenário que nós temos nas relações internacionais, nas relações comerciais internacionais provocadas por essa atitude do governo americano e causando, claro, a necessidade, ou gerando a necessidade de renegociações, de contratos, de conversas com outros parceiros, novos contratos sendo assinados, até para tentar conter aí o impacto de medidas tão altas, de tarifas tão altas no comércio internacional. Agora são 9 horas e 16 minutos.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Olha o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos.
O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios.
Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61 3403 0403.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Nove horas e 18 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Eu vou reforçar aqui as informações sobre o congestionamento ali na DF-001, para quem está saindo de condomínios do Jardim Botânico, pessoal que vem do Mangueiral, quem está saindo também de São Sebastião, sentido plano piloto, a DF-001 está com trânsito, nesse momento, completamente parado. Isso porque teve um acidente ali um pouco antes da entrada, ou melhor, da saída da Avenida do Sol. Então, dali para trás, o trânsito está todo congestionado para os motoristas da região. Ainda não temos mais detalhes aqui sobre essa batida, porém, já fica esse aviso, né? Vai prejudicar bastante. Agradeço a participação do nosso ouvinte, o Michael Lohan. Ele está dizendo que o acidente na 001 em frente ao Jardim Botânico, acidente moto e carro.